Obrigado, Sr. Ministro. Não há pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Isabel Pires. Em contrapartida, há 15 pedidos de esclarecimento ao Sr. Ministro. Não sei como é que... Em grupos de 5. Tem a palavra para o primeiro pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro, boa tarde, membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados. O Sr. Ministro está em estado de negação. Pode continuar a dizer que não existem problemas nos transportes na área metropolitana de Lisboa, que os comboios não estão sobrelotados, que a ocupação média está em números aceitáveis e que está nos números que eram aqueles que existiam antes da pandemia e com uma lotação de 2/3. Mas estes números são facilmente desmontados. Todos os dias vemos milhares de trabalhadores e trabalhadoras nos transportes sobrelotados, sem qualquer possibilidade de manter o distanciamento físico a que a situação da pandemia nos obriga. Os transportes não precisam de estar sobrelotados para constituir um grave risco para a saúde pública. Basta terem uma elevada ocupação do período da pré-pandemia. Isso já seria bastante grave. O resultado é que estas trabalhadoras e trabalhadores que vivem nas periferias de Lisboa todos os dias arriscam a sua saúde para virem para os seus empregos. O Sr. Ministro sabe tão bem quanto nós que o número de utentes dos transportes públicos não é constante ao longo do dia. Concentra-se naturalmente nas chamadas horas de ponta, sobretudo no início e no final do dia. É por isso que as suas médias são enganadoras e mascaram uma realidade que é facilmente verificável se nos deslocarmos, por exemplo, num comboio da linha de Sintra ao início da manhã ou estivermos atentos aos muitos relatos e imagens que nos chegam. Esta situação é inaceitável e é urgente corrigir, Sr. Ministro. Não podemos lamentar o elevado número de casos de infecção pelo coronavírus em Lisboa, na área de Lisboa, que persiste, e nada a fazer para melhorar as condições de transporte na zona do país com maior densidade populacional. O Sr. Ministro diz que não pode aumentar o número de comboios. Bem, disse que ia aumentar o número de comboios na hora de ponta e que já estão todos em circulação, portanto, que ia aumentar uma composição. Conhecemos bem essas limitações, fruto do desinvestimento e do depauperamento do setor dos transportes. Mas estes constrangimentos não podem servir de pretexto para a inação. Há medidas alternativas que podem ser tomadas, ajustando os horários, seja garantindo meios de transporte alternativos, para além daqueles que o Sr. Ministro já aqui neste debate indicou. E sim, eu tenho estado atenta ao debate. E é por isso que lhe pergunto novamente, Sr. Ministro, por estar atenta, que medidas urgentes vai o Governo implementar de modo a resolver o problema da sobrelotação dos transportes na área metropolitana de Lisboa, que tanto tem contribuído para o agravamento da situação de saúde pública, para além destas que o Sr. Ministro nos apresentou agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Em primeiro lugar, relativamente ao transporte ferroviário e à situação nos comboios da CP, é preciso sublinhar que olhar para os números e para as estatísticas da ocupação dos comboios não pode justificar que se ignore ou despreze as situações concretas das pessoas, os problemas que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. Temos reiteradamente chamado a atenção para as condições em que os utentes são transportados e para a necessidade de garantir a resposta aos problemas que são sentidos pelos passageiros e pelos utentes. O Sr. Ministro já veio confirmar que a capacidade atual, quer da CP no material circulante, quer da infraestrutura ferroviária, não permite uma resposta imediata de reforço substancial do número de comboios nestas linhas suburbanas. Mas nós insistimos que é preciso, antes de mais, criar condições na gestão e organização do funcionamento dos transportes, nas estações e no interior dos comboios, nas instalações e nos acessos, na delimitação dos espaços e na sua sinalização. Quando nós falamos nessas matérias, Sr. Ministro, nada disto tem sido feito e já devia ter sido feito há meses. Questionámos o Sr. Ministro sobre esta matéria e o Sr. Ministro remeteu apenas para o tal aumento marginal na oferta da CP. O Sr. Ministro confirmou agora na sua intervenção que há comboios atualmente onde não está a ser cumprida a regra da lotação dos dois terços. Na esmagadora maioria cumpre-se, que foi o que referiu. É que o problema está aí, Sr. Ministro. Nas condições atuais, 100% das circulações significa menos um terço da oferta. Ou seja, 66% de ocupação é lotação esgotada. E no transporte rodoviário, a situação é ainda mais grave. É que, com o layoff nas empresas, o Estado andou a pagar em empresas privadas para ter autocarros parados e trabalhadores com salários cortados. Agora é reposta à oferta a 90%, ou melhor dizendo, a dois terços de 90%. É, aliás, essa a perspectiva do orçamento suplementar, financiar nessa medida. O que o PCP propôs no orçamento suplementar era de elementar justiça e óbvia necessidade. Garantir e financiar não a 90%, mas a 100% da circulação. E é lamentável que o PS tenha votado contra, o PS e o CDS, com a sua abstenção, tenham chumbado esta medida que era necessária. Repor e garantir a resposta à oferta de transportes que as pessoas precisam. E não é assim que vamos lá, Sr. Ministro e Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. A pandemia veio exacerbar problemas de natureza social e económico já existentes. Temos assistido a mais casos de infecção em situações de menor dignidade habitacional, de utilização de transportes coletivos lotados e de condições de precariedade laboral. Ouvimos as preocupações das pessoas que diariamente cumprem com as suas responsabilidades sanitárias, mas que no dia-a-dia são confrontadas com condições dos transportes públicos que inviabilizam o distanciamento social. Atualmente as pessoas vêm-se obrigadas a optar entre proteger a sua saúde e a dos outros ou a correr riscos para manter os seus postos de trabalho. Que respostas, Sr. Ministro, damos às pessoas que nos transmitem que têm medo de ser infectadas e infectar os seus familiares ou colegas porque não têm condições de transporte com segurança sanitária. Eclodiu uma situação preocupante e descontrolada de casos de Covid na área metropolitana de Lisboa. E, estranhamente, vemos o Governo afirmar que não percebe os motivos. Hoje é por causa dos comportamentos das pessoas, amanhã por causa da construção civil, depois por causa dos ajuntamentos dos jovens, mas não se encara de frente a situação dos transportes coletivos, que para a maior parte das pessoas é a única forma de deslocação. Impedem-se ajuntamentos, mas obrigam-se os trabalhadores a colocarem diariamente em risco a sua saúde e a saúde pública nos transportes coletivos, onde as pessoas vão coladas umas às outras. Impõem-se coimas para ajuntamentos voluntários de 10 pessoas, mas não se investe na melhoria da oferta e segurança de transportes públicos. Porque é que não se fazem ajustes no reforço do número de barcos, do número de comboios ou de autocarros ou de carruagens do metro? Senhor Ministro, o vírus gosta de convívio social, mas também anda de transportes públicos. Como pretende o Governo resolver o problema sem que a solução passe por melhores condições nos transportes coletivos? Sabemos também que alguns dos principais focos de transmissão ocorreram em consequência da coabitação e menor condignidade habitacional, frequentemente associadas à precariedade laboral e à condição social e económica menos favorável. Que planos tem o Governo para resolver os problemas de habitação de comunidades de trabalhadores que não têm outra solução senão a coabitação em condições incompatíveis com o controlo sanitário? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Silva. Por favor.
Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, este debate ocorre numa fase crucial do combate à pandemia. Estamos num momento crítico em que ou as autoridades de saúde tomam medidas sérias e reforçadas para o controle da pandemia, ou continua tudo na mesma e o surto irá vingar, com consequências imprevisíveis para Portugal e para os portugueses. Segundo as autoridades, concentram-se nos transportes públicos os principais focos da propagação do surto. Por isso, o PSD está preocupado com o crescente aumento da procura dos mesmos, resultado do retorno à normalidade da vida económica e social. Mas verdadeiramente espantados, Sr. Ministro, ficámos quando ontem o ouvimos anunciar que é inviável cumprir as normas de distanciamento nos comboios. Assim pergunto, não deveria ter expressado essa opinião antes da imposição da norma por parte da DGS? É que agora não passa de um estado de alma, Sr. Ministro. Sr. Ministro, as autoridades de transporte devem assegurar a existência e conformidade dos planos de contingência e acompanhar a sua implementação, nomeadamente medidas de segurança e distanciamento entre utentes. Não basta analisar fotografias e percepções dos utentes. Acontece que existem autoridades que não estão a cumprir essas normas, porque não têm como as executar. Dizem ainda que ninguém articulou com eles, ou sequer foram chamados para reuniões de coordenação do combate. Sr. Ministro, outro dos problemas é, e é uma falha grave, é a falta de articulação entre empresas, tendo em consideração a intermodalidade do sistema de transportes em toda a área metropolitana, nomeadamente quanto a interfaces e articulação de horários nos vários modos de transporte. Nomeadamente, a Autoridade de Transportes Rodoviários de Lisboa não consegue sequer identificar quando as taxas máximas de ocupação são ultrapassadas, pois o único mecanismo que dispõe é a hotlist e só lhes dá informação daqui a um mês. Sr. Ministro, a capacidade instalada do sistema de transportes pré-Covid continua a ser a mesma depois do Covid. Resumindo, já era insuficiente antes, continua deficiente agora, mas com o inconveniente de a oferta se encontrar limitada nas horas de ponta e a situação se tornar potencialmente incontrolável pelo incumprimento das normas da DGS e pelas deficiências do sistema de transportes. Senhores membros do Governo, existem empresas de transportes ainda em layoff. Alguém compreende que numa situação de pandemia, com necessidades acrescidas de transportes, ainda existam trabalhadores em casa com cortes salariais e autocarros parados e exista o apoio de medidas do Governo a essas empresas? Senhor Ministro, ainda tenho uma outra questão. Um estudo de maximização de horários na linha de Sintra demora 3 meses, segundo as suas palavras. Eu penso que qualquer algoritmo informático lhe dá uma solução em alguns minutos. Acho inacreditável que os utentes da linha de Sintra tenham que se sujeitar à espera durante 3 meses por novos e melhores horários. Senhor Ministro, deixe-me um alerta. Andar de sardinha em lata antes do Covid-19 era uma questão de desconforto. Agora, com o Covid, passou a ser uma questão de saúde pública. E, como tal, o país exige do Governo responsabilidade e respostas sérias aos cidadãos. Cidadãos, e menos histórias da carochinha. Tenho dito.
Muito obrigado. E para um último pedido de esclarecimento neste bloco, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Presidente, obrigado. Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, convém sempre relembrar que, após anos e anos de desinvestimento nos transportes públicos, foi este mesmo governo do PS que, através da aplicação de um conjunto de medidas onde se destaca o programa PART, que conseguiu um aumento da procura e da oferta dos transportes públicos, e foi este mesmo governo que conseguiu que as pessoas voltassem a acreditar e a utilizar esses mesmos transportes públicos. Um dos efeitos desta pandemia, entre outras, foi a quebra abrupta na procura dos transportes públicos, que se fixou na ordem dos 90%, originando reduções muito significativas nas receitas das transportadoras, que é quando o processo do desconfinamento e do regresso a alguma normalidade se verificou dificuldades na garantia do natural aumento da oferta de transportes. O Grupo Parlamentar do PS não o desmente e assume, mas o que também é verdade, e temos de o reconhecer, é o esforço do Governo em tudo fazer para esse aumento de oferta. E já com efeitos positivos, Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Aliás, com declarações recentes, também do André e do José, também utilizadores dos transportes públicos, aliás, também nomes fictícios igualmente. E, portanto, Sr. Ministro, senhores membros do
governo. Por um lado, tivemos operadoras do transporte público, como a CPE,